Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos então dar início aos nossos trabalhos. Eu julgo que valeria talvez a pena, como aconteceu já em situações pretéritas, e visto que esta reunião foi marcada na sequência de uma reunião de mesa e coordenadores ocorrida a semana passada, em que foram suscitado um conjunto de questões relevantes para a organização dos trabalhos da Comissão, temos duas opções. Ou os grupos parlamentares começam por repetir tudo o que disseram, quer dizer, o que é relevante que disseram na reunião do grupo de trabalho, ou então, se quiserem, eu posso fazer um pequeno resumo, como fiz noutras circunstâncias, ou passamos desde já, é como preferirem. E se faltar alguma coisa... Muito bem. Então pronto. Então fica, para ficar registado em ata, eu diria apenas que na reunião de mesa e coordenadores ocorrida a semana passada foi suscitado um conjunto de questões relativamente aos trabalhos da Comissão, à organização dos trabalhos da Comissão, ao problema do próprio objeto da Comissão, ao problema das audições a realizar, circunstância em que se tornou clara uma leitura completamente antagónica relativamente a esse conjunto de questões entre os grupos parlamentares, nomeadamente os grupos parlamentares requerentes e os demais grupos parlamentares. Em função disso, e na medida em que a reunião de coordenadores não tem poder de decisão, os poderes de decisão quanto aos trabalhos da Comissão são apenas do próprio plenário da Comissão, torna-se necessário que a Comissão reitere, ou não, isso é um problema de cada grupo parlamentar, não é do Presidente da Comissão, reiterem aquilo que foi dito e se possam tomar as decisões que decorrem dos posicionamentos que foram então assumidos. Julgo que podemos ficar por aqui, porque agora tornar-se-á claro, julgo eu, na intervenção de cada grupo parlamentar, os motivos que fundamentam a discrepância de pontos de vista. Entretanto, e posteriormente a essa reunião, e como consequência das discussões que houve nessa reunião, houve grupos parlamentares que fizeram chegar a mim próprio requerimentos no sentido de realizar audições e no sentido de ser solicitada a documentação sobre o plano de recapitalização e o plano de reestruturação da Caixa Geral de Depósitos. Esses requerimentos foram entregues, julgo que no início desta semana, mas não, enfim, não posso precisar, tenho-os aqui, mas não vale a pena, pelo grupo parlamentar do Partido Social Democrata, e hoje mesmo foram solicitados também, foram apresentados dois requerimentos, um para ouvir o Dr. Armando Vara e outro para solicitar o acesso a esses documentos, plano de recapitalização, plano de reestruturação, etc., por parte do CDS-PP. Pelas razões que constam dos requerimentos e que os grupos parlamentares requerentes, se entenderem, repetirão. Relativamente a estes requerimentos, foram circulados mails, o primeiro deles do Sr. Deputado João Paulo Correia, em nome do grupo parlamentar do Partido Socialista, relativamente ao requerimento entregue pelo PSD. E há pouco tempo, há poucos minutos, diria eu, pelo Sr. Deputado Miguel Tiago, em nome do grupo parlamentar do PCP, relativamente ao requerimento do CDS-PP. A razão é simples, prende-se, como sabem, com as regras de funcionamento da Comissão, que determinam que, não havendo nenhum óbvio suscitado por ninguém aos requerimentos apresentados, os requerimentos têm seguimento por parte do Presidente, embora o Presidente desta vez também estivesse a ponderar trazer os requerimentos por razões que todos compreenderão. E, portanto, neste momento, os requerimentos foram apresentados e houve duas solicitações para que os requerimentos não tivessem seguimento sem que houvesse apreciação pelo plenário da Comissão, coisa que faremos. Antes de passar a isso, eu aproveitava para dar algumas informações às senhoras e senhores deputados. A primeira dessas informações é que recebi hoje mesmo, às 4:30 da tarde, a pedido dos próprios, o Sr. Governador do Banco de Portugal e a Sra. Presidente da Comissão de Mercados de Mercado dos Valores Mobiliários, que trouxeram, que me fizeram entrega em mão de duas cartas, que eu já mandei distribuir, enfim, como foi há pouco tempo, não sei se já terão conseguido distribuir, informando a Comissão de que decidiram reclamar para o Tribunal da Relação da decisão que o Tribunal da Relação tomou de levantamento do sigilo de supervisão, quer da CMVM. Reclamar para o próprio Tribunal. É a diferença entre reclamação e recurso. Não se trata de um recurso para o Supremo Tribunal de Justiça, trata-se de uma reclamação para o próprio Tribunal da Relação. O fundamento, que depois verão na carta assim que vos for entregue, reside basicamente no seguinte, e quer o Sr. Governador do Banco de Portugal, quer a Sra. Presidente da CMVM, fizeram muita questão de que se sublinhasse esse ponto, que, repito, consta claramente da carta. É que nem um nem outro, nem uma nem outra entidade foram ouvidos no processo. O Tribunal da Relação recebeu o requerimento, entendeu processá-lo nos termos que considerou adequados e terá considerado adequado, pelos vistos, ou desnecessário, ouvir as entidades requeridas. E nesse contexto, as entidades requeridas, neste caso, estas duas, como sabem, a Caixa Geral de Depósitos já nos tinha mandado no final da semana passada uma carta sobre o mesmo tema, e aparentemente hoje haverá um comunicado público, de resto, ainda que separadamente, de todas essas entidades. Mas, dizia eu, quer o Sr. Governador, quer a Sra. Presidente da CMVM, sublinharam que não está aqui em causa qualquer tentativa de não colaborar com a Comissão, bem pelo contrário, a sua disponibilidade é total, dentro daquilo que são as regras a que estão subordinados. E entendem que devem defender adequadamente a sua posição enquanto supervisores, atuando com a diligência devida e, portanto, suscitando ao Tribunal da Relação a questão de não terem sido ouvidos no processo em que o Tribunal proferiu o acórdão que todos conhecemos. Não deixaram de me sublinhar, isso não vem na carta, mas não deixaram de me sublinhar na reunião que tivemos, repito, toda a sua disponibilidade e interesse em colaborarem com a Comissão Parlamentar de Inquérito, ao ponto de me terem solicitado que transmitisse à Comissão que os documentos que foram requeridos estão a ser trabalhados e que, se a decisão judicial for na sequência daquela que já foi anterior, isto é, manter a decisão de acesso da Comissão aos documentos, os documentos estarão prontos nessa altura, quando a decisão se tornar definitiva, para que, nos termos que se entenda adequados, mas para os quais quer a CMVM, quer o Banco de Portugal, não deixam de suscitar a questão da necessária reserva de tratamento de informação, enfim, que é por natureza reservada, que os documentos estarão prontos para ser consultados, sublinho, nos termos e condições em que vierem a ser entendido adequado, tendo em conta esta preocupação que me reiteraram. Portanto, queria transmitir isso, porque me parece importante que fique claro, ponto número um, o motivo da reclamação, não terem sido ouvidos no processo, e ponto número dois, a sua inteira disponibilidade para fornecer os documentos e o seu compromisso de estarem prontos no dia em que houver uma decisão final, que, se for favorável ao Parlamento, evidentemente determinará em definitivo o acesso a esses documentos. Não esquecemos de resto, ponto que julgo que também é sublinhado nas duas cartas, que se trata da primeira vez que uma decisão destas é tomada com esta amplitude e, portanto, um precedente desta natureza não é despiciando e, portanto, as entidades em causa entenderam que deviam tomar esta atitude processual. Um último ponto para vos dar conta do seguinte. Na sequência da conversa que tivemos aqui numa outra reunião, eu oficiei o Dr. António Domingos no sentido de a Comissão ter entendido que deveria prestar as informações e enviar os documentos que foram solicitados. Os documentos foram enviados ontem, creio eu, e eu estive a ler cuidadosamente todos os documentos. E há alguns daqueles documentos, bom, para já o Dr. António Domingos coloca à consideração da Comissão, ou pede-me que coloque à consideração da Comissão, a possibilidade de, tendo em conta os interesses da Caixa Geral de Depósitos, a Comissão, total ou parcialmente, criar condições para que os documentos não sejam públicos. Em segundo lugar, eu próprio, na análise que fiz, e de resto pedi também aos serviços da Comissão, à doutora Inês, que olhasse para os documentos e que me elaborasse um pequeno parecer que ela fez o favor de elaborar, eu próprio tenho algumas dúvidas quanto a saber se alguns daqueles documentos, não todos, os documentos são muitos, estamos a falar de umas dezenas muito largas de páginas, mas eu próprio tenho dúvidas sobre se tendo em conta, por exemplo, o objeto da Comissão que foi estabelecido in illo tempore pelo despacho que se apresenta à Assembleia, questão a que voltaremos daqui a bocadinho, palpita-me, eu próprio tenho dúvidas jurídicas sobre se alguns daqueles documentos devem ou não ser aceitos pela Comissão. Devem ou não ser aceitos pela Comissão. Entendo, no entanto, que eu, enquanto Presidente da Assembleia, tenho... Presidente desta Assembleia em que estamos agora reunidos, a Assembleia em Direito é um órgão colegial com um número significativo de membros, é o caso. Entendo que eu tenho o poder, de acordo com o regulamento da Comissão, de despachar o expediente normal. Julgo que aquilo, pelas dúvidas jurídicas que me suscitou, ultrapassa essa natureza e, portanto, eu determinei que os documentos não fossem distribuídos aos senhores deputados, mas apenas aos senhores coordenadores. E determinei também que, com a brevidade possível, se realize uma reunião com os coordenadores para que os coordenadores determinem o que é que entendem relativamente aos documentos que foram enviados. Bom, prestados estes esclarecimentos, vamos propriamente à questão que aqui nos trouxe. Eu já fiz o sumário do que se passou e, portanto, agora julgo que valeria a pena dar a palavra aos grupos parlamentares que apresentaram os requerimentos, em primeiro lugar ao PSD, depois ao CDS-PP. Estão de acordo?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu creio que duas notas preliminares relativamente àquilo que acabou de prestar como informações à Comissão. A primeira, para dizer que registamos e assinalamos a postura quer do Banco de Portugal, quer da CMVM, que lhes parece absolutamente correta, não só na forma como procederam, mas também pelo direito e pela razão que lhes pode assistir ou não de, junto do Tribunal da Relação, reclamarem o princípio do contraditório. Portanto, creio que o Tribunal decidirá, mas a postura do Tribunal das duas instituições parece-me absolutamente correta e, portanto, nada a apontar, e sublinhamos a vontade de colaborarem com a Comissão e até sublinhamos o facto de já estarem a preparar a documentação para que esta Comissão não fique prejudicada.
Só que eu digo uma coisa que é relevante face ao comportamento das três entidades visadas. Como se recordarão, já não sei se na última reunião da Comissão, se na reunião de coordenadores, foi decidido que eu contactaria as três entidades para começar a perceber os termos em que poderíamos ter acesso aos documentos. Eu falei ainda na semana passada, quinta ou sexta-feira, já não me recordo, creio que sexta-feira, com o senhor Dr. Rui Vilar, na altura vice-presidente, digamos, em funções, agora já é a chairman da Caixa de Depósitos, que me disse duas coisas. Em primeiro lugar, deu-me conta de que me iriam enviar a carta, que depois eu fiz distribuir aos senhores deputados, em que manifestavam a vontade da Comissão, a decisão da Comissão de recorrer. Portanto, eu tive conhecimento não apenas pela carta, anteriormente o Dr. Rui Vilar já me o tinha feito, embora em resposta a um contacto que eu fiz com ele. E em segundo lugar, e este ponto para mim é um ponto importante, tendo em conta as questões que se colocaram sobre aquela resposta que a Caixa Geral de Depósitos enviou a semana passada, dizendo que não podia enviar documentos por força de estarem ao abrigo do segredo, coisa que deu aí nos mídias alguma agitação e que eu tentei desmontar com as declarações que fiz aos mídias, dizendo que acharia que havia razões justificativas disso. O Dr. Rui Vilar deu-me então conta de que tinha havido um cruzamento. Ou seja, quando a notificação chegou, já os documentos estavam a sair. E, portanto, que não houve, nem poderia evidentemente haver, do meu ponto de vista, nenhuma intenção da Caixa Geral de Depósitos, embora a Caixa Geral de Depósitos não esteja vinculada ainda por uma decisão que não é definitiva, mas ainda assim o Dr. Rui Vilar fez questão de sublinhar que cruzaram-se e, portanto, eles não conheciam, a Caixa não conhecia ainda o teor do acórdão da relação quando enviou aquele ofício dizendo que, enfim, mantinha a posição que anteriormente nos tinha dado conta de não poder, ao abrigo do segredo, enviar-nos essa documentação. Julgo que é importante, repito, por força de alguma agitação nos mídias, que a resposta da Caixa de Depósitos deu naquela altura. Peço desculpas, Sr. Deputado Hugo Soares, faz favor de continuar.
Nada, Sr. Presidente, foi oportuna a sua interrupção. Enfim, para registar então a atitude das duas instituições, que respeitamos e que anotamos, e para dar nota que, relativamente à decisão de Vossa Excelência, relativamente aos documentos enviados pelo Dr. António Domingos, não conhecendo nós o conteúdo e tendo nós uma posição diferente agora, respeitamos sempre a posição da Comissão e, sobretudo, a do Sr. Presidente, que obstaculizou nos termos em que entendeu fazê-lo, de acordo também com os despachos do Sr. Presidente, não permitia que esta Comissão discutisse o plano e o processo de recapitalização da Caixa Geral de Depósitos. As circunstâncias mudaram e, depois de compulsado o parecer da Sra. Auditora Jurídica enviado ao Sr. Presidente da República, que ele próprio fez questão também da Assembleia da República. Sr. Presidente da Assembleia da República, a nossa posição, como sabe, alterou-se porque entendemos que a Sra. Doutora Jurídica disse, e depois discutiríamos isso mais à frente, que o plano e o processo de recapitalização caberiam no objeto. Mas para dizer que percebo bem a posição de Vossa Excelência e se tem dúvidas relativamente à possibilidade desses documentos serem públicos, tenha posto à consideração dos coordenadores, creio que era importante que os seus coordenadores pudessem, com a maior brevidade possível, eu não sei se os documentos já foram distribuídos, penso que não.
Uma explicação adicional. Eu, como disse, recebi os documentos, creio que ontem de manhã, ontem à tarde, já não sei bem, mas os documentos são muitos e eu entendi que devia fazer uma análise cuidada dos documentos. E, portanto, eu só terminei a análise cuidada destes documentos hoje, a seguir ao almoço, e a meia da tarde, às 5 da tarde, porque entretanto tive que receber o Sr. Governador e o Sr. Presidente da CMVM, dei um despacho, que é um despacho longo, e, portanto, os documentos vão estar a ser distribuídos nesta altura exclusivamente aos senhores coordenadores, sublinhando eu o caráter reservado dos documentos enquanto a Comissão não entender de outra forma e determinando que se chama a atenção aos senhores coordenadores para a natureza reservada desses documentos, na minha perspectiva, reservada neste sentido. Eu não tenho que antecipar reuniões, decisões da Comissão. E, portanto, eu, como Presidente da Comissão, não tenho nem tenho que ter estados de alma. Eu também sou jurista, compete-me como jurista suscitar, que também o sou no exercício de função, suscitar questões, que eu entendo que devem ser, aliás, acompanhadas pela doutora Inês, e, ao mesmo tempo, cumprir aquilo que são as decisões em vigor da Assembleia da República. Há uma decisão do Sr. Presidente da Assembleia da República que define com clareza que os planos de capitalização e de reestruturação estão fora do objeto da Comissão. A questão já foi analisada aqui várias vezes na Comissão e a maioria da Comissão reiterou esse entendimento e a mim, enquanto Presidente da Comissão, só me compete, sem estados de alma, concordo ou não concordo pessoalmente, cumprir aquilo que são as decisões do Presidente da Assembleia e as decisões da Comissão. Foi isso que eu fiz e foi em obediência a isso e não à leitura pessoal que eu faço das coisas que eu manifestei essas dúvidas e peço aos senhores coordenadores que vejam. Posso não ter razão nenhuma, mas não ficaria bem com a minha consciência se não suscitasse essas questões.
Deputado Hugo Soares,
agora sim, relativamente à apresentação do requerimento.
Ainda não, relativamente a essa matéria, Sr. Presidente, para lhe dizer que julgo que era importante, bem sei que são muitos documentos, mas eu não sei se não seria oportuno que a mesa e os coordenadores reuniciem o quanto antes depois de ter recebido esses documentos para tomar uma decisão. Não me parece que seja muito útil para todos, até para a defesa de cada um de nós, passar-se o fim de semana sem que tenhamos uma decisão.
Mas isso depende também da rapidez de leitura dos senhores.
Os colegas coordenadores também avaliarão, mas enfim, deixo aqui esta nota para não haver dúvidas quanto à nossa posição. Sr. Presidente, relativamente aos requerimentos, eu creio que antes de apresentar e colocar à discussão e votação, que foi assim suscitado pelo parlamentar do Partido Socialista, pelo menos, o último requerimento apresentado pelo PSD, há um requerimento ainda a carecer de uma deliberação desta Comissão, que é o requerimento com as listas, com a lista de audições que o PSD já tinha apresentado no início dos trabalhos da Comissão, que não tinha tido objeção por parte de nenhum grupo parlamentar. Eu repito, trata-se de um documento solicitando audições que o PSD já tinha apresentado e que não tinha tido nenhuma objeção por parte de nenhum grupo parlamentar e que suscitada a necessidade pelo Sr. Presidente dos grupos parlamentares voltarem a apresentar um requerimento acrescentando ou retirando pedidos de audições nesta Comissão, o PSD fê-lo em tempo, apresentou-o com um conjunto de audições. Sr. Presidente, desde o Sr. Governador do Banco de Portugal, passando pelas auditoras da Caixa Geral de Depósitos, que me parecem absolutamente imprescindíveis ser ouvidas no âmbito desta Comissão, para percebermos que trabalho foi feito ou não foi feito pelas auditoras. Não queria, enfim, o Dr. Francisco Bandeira, peça relevantíssima na gestão da Caixa Geral de Depósitos em Portugal, em Espanha e até na gestão do BPN. E, Sr. Presidente, até o Dr. Armando Vara, que creio ser também uma peça fundamental por aquilo que é dado a conhecer publicamente e pelos processos judiciais até que são públicos, a ouvir no âmbito desta comissão. E, portanto, este requerimento do PSD tem necessariamente que ser votado e a comissão, mas sobretudo os portugueses, Sr. Presidente, têm que saber qual é a posição dos grupos parlamentares perante estas audições que o PSD propôs.
Sr. Deputado Hugo Soares, se me permitem...
Oh, Sr. Presidente, já agora só um reparo, peço desculpa. E lembrava que o Dr. Armando Vara escreveu uma carta à Comissão no início dos trabalhos pedindo para cá vir. Eu creio que nenhum grupo parlamentar, o pode ou deverá impedir de ele vir cá, até na defesa do seu próprio bom nome.
Bom, senhores deputados, se me permitem, só porque depois desta intervenção do Sr. Deputado Hugo Soares, quem nos estiver a ouvir, porventura até alguns dos senhores deputados e quem nos estiver a ouvir, dentro e fora do Parlamento, ficará porventura um bocadinho surpreendido com a intervenção do Sr. Deputado Hugo Soares. Talvez valha a pena esclarecer que na reunião do grupo de coordenadores, de mesa e coordenadores, houve um entendimento maioritário na Comissão, no sentido de que não se justificava haver mais audições, a não ser duas que já tinham sido propostas e aprovadas pelo Bloco de Esquerda, que é o Presidente do Tribunal de Contas e o Inspetor-Geral de Finanças, e duas que foram também propostas pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que abdicou das demais...
Uma transita,
sim,
conferimento inicial, e uma...
É nova, exatamente. Obrigado pela sua correção, Sr. Deputado. Essas duas são do Sr. Professor Álvaro Nascimento, chairman da Caixa Geral de Depósitos até à... 9 meses atrás, quando era CEO o Dr. José de Matos, e o Dr. António, o professor António Nogueira Leite, que foi vice-presidente, creio eu, também na administração com o Dr. José de Matos, se bem me recordo. Era administrador no tempo do Dr. José de Matos. Houve, portanto, um entendimento da parte, digamos, da maioria da Comissão, se preferirem, dos partidos não requerentes da Comissão, de que aliás, houve até o Partido Comunista entendeu que estariam até já reunidas as condições para se avançar para a elaboração do relatório da Comissão, julgo que não estou a fugir à verdade, e portanto que não se justificariam mais comissões e que se porventura, desculpem, mais audições, e que se porventura os grupos parlamentares requerentes entendessem que deveria haver mais audições, deveriam para isso utilizar os seus, entre aspas, direitos potestativos que resultam da lei, que são, ao todo 12, se não me engano. Não, não, entre os requerentes da comissão. São 12, sendo que um já foi utilizado pelo CDS-PP. Exatamente. Os dois. Os seus deputados, desculpem lá. Os grupos parlamentares proponentes da Comissão têm direito, nos termos da lei e do regulamento da Comissão, que se limita a repetir a lei, a 12, entre aspas, diligências instrutórias que não podem ser obstaculizadas. São 8 do Partido Social Democrata e 4. São 3? Não, eu estava a dizer ao todo.
Depoimentos requeridos pelos deputados do Grupo Parlamentar maioritário,
sim.
E até o limite de 15
depoimentos
requeridos pelos deputados do Grupo
Parlamentar
maioritário do seu
conjunto. Sim, depois são divididos. Peço desculpa, são 3 do CDS, eu estava a fazer a confusão, julgava que eram 4. E portanto, o CDS já usou um, tem 2, o que dá, se os grupos parlamentares requerentes da Comissão o quiserem fazer, dá 10 diligências instrutórias não obstaculizáveis. Foi isto que ficou decidido, melhor, foi isto que foi discutido na reunião da mesa e coordenadores e, portanto, só para nos situarmos, senão depois da intervenção do Sr. Deputado Hugo Soares, podia ficar a dúvida porque é que esta questão se coloca. E a questão coloca-se porque, sendo assim, e entendendo, digamos, a maioria da Comissão, que só se justificam estas, outras que constam de requerimentos, outras que vão para além deste número, que constam de requerimentos iniciais de audições feitas pelo CDS e pelo PSD, não podem ser feitas, sendo que o PSD e o CDS, se entenderem, escolherão, e se este for o entendimento que vier a ser sufragado na Comissão, recordo que é a Comissão que decide e não a reunião de mesa e coordenadores, se isto acontecer, depois o PSD e o CDS escolherão as 10 audições que quiserem fazer. Esclarecido este ponto, e julgo que não faltei à verdade, Sr. Deputado João Almeida, para apresentar o requerimento do CDS-PP.
Muito
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só uma palavra sobre as questões prévias. Relativamente à CMVM e ao Banco de Portugal, registar também a forma correta como se dirigiram a esta Comissão e estranhar aquilo que é invocado. Não podia deixar de o fazer. Não deixa de ser estranho que, dada a relevância da decisão em causa, efetivamente possa a mesma ter sido proferida sem que as entidades visadas tenham sido ouvidas. Portanto, isso, em termos parlamentares, não podia deixar de estranhar, não há nenhuma interferência, obviamente que existe separação de poderes, os tribunais são livres de decidir conforme entenderem a aplicação da lei, mas não podemos deixar de estranhar esta razão invocada pela CMVM e pelo Banco de Portugal. Agora, há uma consequência direta, que tem que ser ponderada. Isto tem efeitos do ponto de vista dos prazos. E, portanto, seja em que circunstâncias for, esta Comissão tem um prazo e há aqui uma razão que já no passado foi uma razão suspensiva e eu acho que poderá perfeitamente voltar a sê-lo, porque nós não poderemos aceitar uma ponderação indefinidamente no tempo quando temos um prazo que está a correr. E, portanto, temos que ponderar isso. Se há, efetivamente, a possibilidade de um direito que foi atribuído ao Parlamento por um tribunal poder, de uma forma, ser suspenso, isso tem que ser ponderado no curso do prazo da Comissão. Relativamente à questão da distribuição dos documentos, eu aqui queria ter uma posição muito clara, Sr. Presidente. Antes de haver uma deliberação da parte do Grupo Parlamentar do CDS-PP, antes de haver uma deliberação sobre os termos e a possibilidade ou não desses documentos serem analisados, o Grupo Parlamentar do CDS renuncia à recepção desses documentos. E, portanto, nós não queremos receber nenhum documento antes da Comissão ponderar se os vai analisar ou não e se eles podem ou não ser analisados por esta Comissão. É por uma questão de prudência e, portanto, que isso fique bem claro e, portanto, queria, uma vez que ainda não nos chegaram, eu pedia que não chegassem e que não nos fossem distribuídos antes desta ponderação. Depois, a questão dos requerimentos do CDS.
Permita-me só que esclareça uma coisa. Como é que a ponderação é feita se não tem acesso aos documentos?
Confiando na análise cuidada que o Sr. Presidente disse que fez dessa mesma documentação e que numa reunião de mesa e de coordenadores nos poderá explicar de uma forma mais abrangente, com todo o respeito. Quer dizer, aí, com toda a confiança no Presidente, o Presidente analisou os documentos, sabe qual é o objeto desses documentos, dentro da reserva que foi pedida, poderá transmitir aos coordenadores, numa reunião de mesa e coordenadores, qual é esse objeto, e nós logo veremos se temos condições ou não para deliberar.
Muito bem, mas então há uma coisa, pelo menos, que o Sr. Deputado tem que receber, que é o meu despacho.
Com certeza, o despacho não é matéria...
O despacho não refere nenhum facto,
claro,
concreto.
Claro.
Refere-se apenas a que, faça isto e isto, eu tenho dúvidas sobre a admissibilidade.
E, portanto,
porque senão não tem as condições mínimas para perceber porque é que eu me pronunciei daquela forma.
De acordo.
Senhor Deputado.
Relativamente aos requerimentos, o enquadramento é o que o Sr. Presidente já disse, não vale a pena nós estarmos aqui a reiterar posições, é perfeitamente clara qual é a posição dos grupos parlamentares do PS, do PCP e do Bloco de Esquerda, também é muito clara a posição do grupo parlamentar do PSD e do grupo parlamentar do CDS. Nós entramos nesta comissão de forma séria e trabalharemos de forma séria até ao final. Temos direitos que são direitos putestativos, usá-los-emos se não tivermos outra alternativa, até lá apresentaremos requerimentos nos termos normais de funcionamento da Comissão. É o caso dos dois que estão aqui em análise, um para uma audição, uma vez que há uma intenção de não viabilizar mais audições, a não ser quatro, que PS, Bloco de Esquerda e PCP estão disponíveis para viabilizar e até propuseram, há uma pessoa que se dirigiu a esta Comissão pedindo para ser ouvido e, portanto, é a primeira que nós entendemos que deve ser ouvido e, no caso, é o Dr. Armando Vara. Escreveu uma carta no início dos trabalhos a pedir para ser ouvido. Estranhámos que, designadamente o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, numa altura que quer fechar abruptamente a Comissão, não reconheça esse direito ao Dr. Armando Vara e, portanto, tendo ele pedido para ser ouvido, não inclua nas audições que ainda pretende fazer essa audição e, portanto, nós fizemos o requerimento para que isso seja possível e para que no futuro não haja um cidadão a dizer que se dirigiu ao Parlamento para ser ouvido e que o Parlamento não o quis ouvir. Requeremos também a informação relativa ao plano de recapitalização, porque, com todo o respeito pelas interpretações que são feitas, a interpretação que fazemos do parecer da senhora Auditora Jurídica é que nós podemos perguntar livremente sobre o plano de recapitalização. E, aliás, a decisão do senhor Presidente da Assembleia da República expressa em despacho não pode ter outro enquadramento que não seja esse. Porque o parecer da senhora Auditora Jurídica diz que os grupos parlamentares os grupos parlamentares do PSD e do CDS não invocaram a inacessibilidade a esses documentos, não invocaram o impedimento de fazerem perguntas sobre essa matéria e, portanto, obviamente que se isso se vier a verificar, é uma alteração substancial dos factos ponderados pela senhora Auditora Jurídica, o que obrigaria a uma reponderação, a um parecer em sentido diverso e, obviamente, a uma reanálise por parte do Sr. Presidente da Assembleia da República, porque o quadro em que a Auditora Jurídica se pronunciou e em que o Sr. Presidente da Assembleia da República decidiu é um quadro em que nenhum grupo parlamentar aqui foi impedido de perguntar pelo plano de recapitalização. É verdade que isso até hoje, tirando a interpretação que foi feita, não tinha acontecido. Se acontecer hoje, teremos que tirar consequências disso mesmo. Nós temos esperança que não aconteça e, por isso, apresentámos o requerimento no quadro que é permitido pelo parecer da Sra. Auditora Jurídica.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Almeida. Sr. Deputado Moisés Ferreira, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, também algumas questões prévias. Por parte do Bloco de Esquerda, também reafirmar a confiança no escrutínio que o Sr. Presidente fez na documentação que foi enviada pelo Dr. António Domingos. E se o Sr. Presidente considera, enfim, teve dúvidas jurídicas e outras, mesmo se esses documentos encaixariam ou não no objeto da Comissão de Inquérito, nós aqui acompanhamos esta posição do CDS-PP de achar melhor não recebermos também esses documentos e provavelmente tratar sobre a forma como podemos aceder, se faz sentido eles serem distribuídos ou não em reunião de mesa e coordenadores antes da sua distribuição, mas independentemente também de qual seja a decisão, dizer que da parte do Bloco de Esquerda, confiamos na decisão do Sr. Presidente e também não os queremos receber até haver uma decisão mais alargada de mesa e coordenadores. Sobre o objeto da Comissão de Inquérito e esta nova velha discussão que se está a tentar criar aqui, o PSD e o CDS-PP sempre quiseram que esta Comissão de Inquérito fosse sobre o plano de recapitalização da Caixa Geral de Depósitos, mas esta Comissão de Inquérito nunca foi sobre o plano de recapitalização da Caixa Geral de Depósitos, foi sim sobre factos que possam ter levado às necessidades de recapitalização atual do Banco Público e, portanto, os novos requerimentos que tentam mais uma vez fazer com que esta comissão se debruce sobre um assunto que não é o seu objeto, pela parte do Bloco de Esquerda terá oposição, como é óbvio. Aliás, é até um remake de um número recente, ainda, não sei, em janeiro, no início de janeiro, talvez tenham tentado fazer o mesmo. As personalidades, nomeadamente o Sr. Ministro das Finanças e o Dr. António Domingos, foram ouvidos sobre este assunto na Comissão de Finanças e, portanto, da parte do Bloco de Esquerda, há oposição a estes requerimentos. Sobre um outro assunto que foi levantado, sobre a suspensão dos trabalhos, dizer que da parte do Bloco de Esquerda nós não concordamos com a suspensão dos trabalhos da Comissão de Inquérito. Eles já foram suspensos duas vezes. A Comissão de Inquérito está em funcionamento desde julho. Creio que é muito difícil de justificar para o país porque é que a Comissão de Inquérito demora tanto a produzir conclusões e a produzir o seu relatório. Portanto, não acompanhamos a ideia da suspensão dos trabalhos. Lembramos, aliás, que em julho ainda não havia uma única folha de papel de documentos e o PSD e o CDS-PP quiseram fazer audições ainda sem nenhum documento em cima da mesa, e agora é contraproducente até essa suspensão. Aliás, o Bloco de Esquerda faria uma proposta oral à mesa, que é de hoje para diante fazermos mais audições semanais nesta comissão de inquérito. Nós temos feito as duas por semana, eu creio que é tempo de... Pode ser cinco, se o Sr. Deputado estiver de acordo, pode ser cinco. Creio que é tempo de, depois de passado o período orçamental em que esta Comissão esteve suspensa, dela funcionar um bocadinho mais a full time, portanto, reforçar também o número de audições para pelo menos três por semana. É a proposta que o Bloco de Esquerda faz aqui. Dizer só sobre, aliás, até a discussão que já foi tida na última reunião de mesa e de coordenadores, que da parte do Bloco de Esquerda a Comissão está em condições de começar a tirar as suas conclusões. Acho que é mais do que evidente que a Caixa no passado funcionou muitas vezes como uma forma de financiamento de outros grupos privados, nomeadamente o BCP. Já se tornou mais do que evidente que as diversas vezes em que a Caixa se cruzou com o BCP, ela serviu de financiamento a este banco e saiu sempre prejudicada. Como é mais do que evidente que, apesar de em 2012 haver um agravamento do risco de crédito, que já se vinha a notar desde 2010, o Governo de então não considerou que isso fosse pertinente e, portanto, não considerou também esse agravamento de risco de crédito, nem considerou créditos concedidos no passado como pertinentes para o aumento de capital, para a fixação do montante de recapitalização. Estas são conclusões que nós já estamos em condições de tirar, como estamos em condições de retirar as conclusões da insuficiência brutal naquilo que foi a recapitalização de 2012 e a negligência do Governo a partir de 2013-2014, quando sabia da insuficiência de capital. Resta para o Bloco de Esquerda saber ouvir o Inspetor-Geral das Finanças, o Sr. Presidente do Tribunal de Contas, como nós já tínhamos requerido, até porque trazem luzes sobre a forma como o anterior Governo se relacionou ou não se relacionou com as necessidades de capital da Caixa Geral de Depósitos. Quanto aos requerimentos para novas audições que estão em cima da mesa, nomeadamente do PSD e do CDS-PP, não há oposição, como não poderia haver, ao seu uso do chamado direito putestativo. Há oposição, sim, àquela lista interminável de entidades a serem ouvidas, porque parece, na verdade, que o PSD e o CDS-PP querem protelar e adiar as conclusões desta comissão de inquérito, e convém perceber porque é que não querem chegar a conclusões nesta comissão de inquérito, querem que ela seja uma comissão de inquérito rollover, que não conclui nada sobre nada e apenas contribui para a confusão. Nós queremos chegar a conclusões nesta comissão de inquérito e, portanto, aquilo que solicitamos é que façam uso dos seus direitos protestativos. Obrigado.
Sr. Deputado Miguel Tiago.
Sr. Presidente, quanto ao envio de documentos sensíveis, na opinião do Sr. Presidente, que podem cair fora do âmbito desta comissão ou ser necessários ao seu trabalho, da parte do PCP.
Deputado Miguel Tiago, deixe-me só precisar uma coisa, porque já não é o primeiro deputado que diz isso. Eu não digo que eles são, ou deixam de ser. Eu suscito dúvidas e acho que não sou eu que tenho que decidir sobre essas dúvidas. É diferente.
Muito bem, Sr. Presidente, eu agradeço essa precisão. Da parte do PCP também, talvez...
Se me permite, eu comecei por recordar desde logo que o próprio Dr. António Domingos me solicitou que pusesse à consideração da Comissão a possibilidade de os documentos não serem tornados públicos. Não é de acesso à Comissão.
Certo.
Tornados públicos.
Sr. Presidente, da parte do PCP estamos disponíveis para fazer essa abordagem junto com os coordenadores, numa reunião de mesa e coordenadores, em vez de recebermos já os documentos, podermos trocar opiniões todos em conjunto sobre essa matéria. Sobre as restantes questões, e nomeadamente os requerimentos apresentados pelo PSD e pelo CDS, a proposta do PCP é que sejam votados. É que sejam votados como, aliás, requerido, no caso do PSD pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, no caso do CDS pelo Grupo Parlamentar do PCP, e, portanto, atalhando assim a uma discussão muito longa. A posição do PCP é conhecida, não há necessidade de realizar mais audições e, portanto, votaremos em concordância com isso. Quanto aos documentos solicitados, o PCP não... as decisões do PCP são tomadas pelo PCP, não são tomadas por auditores jurídicos e, portanto, o PCP entende que esta comissão não se deve debruçar sobre a recapitalização da Caixa e a reestruturação do Banco Público. E, posto isso, independentemente de qualquer parecer jurídico, esta é uma decisão política. É uma decisão política que o PCP assume. O PCP entende que esta comissão não deve intrometer-se na recapitalização do Banco Público, como, aliás, nunca a Assembleia da República se intrometeu em recapitalização nenhuma de banco privado quando foi feita pelo PSD e pelo CDS. E, curiosamente, nessa altura, tudo fizeram para que as recapitalizações passassem despercebidas. Aqueles que agora estão escandalizados com a recapitalização do Banco Público. E, portanto, postas estas posições da parte do PCP, estamos disponíveis para passar à votação. Quanto a esta proposta que surge da parte do BE sobre a realização de mais audições semanais da parte do PCP, há toda a disponibilidade para realizar o número de audições que a semana parlamentar comportar e, portanto, se houver possibilidade de marcar mais audições semanais, da parte do PCP há disponibilidade para isso. Sabemos que há coincidência entre muitos senhores deputados que integram esta comissão e outras comissões, mas havendo disponibilidade para acelerar o calendário também há suplentes na Assembleia da República precisamente para permitir que os deputados estejam nas comissões que considerem prioritárias a cada momento.
O Sr. Deputado, permita-me só com uma nota de humor lhe diga, na Assembleia da República não há suplentes.
Há suplentes dos deputados nas comissões. Peço desculpa.
Senão ainda começam a pensar
que toda a
temos
razão.
Uns suplentes. Qual banco das equipas de futebol? Eu só queria recordar para que o Presidente e a Mesa não fiquem mal, que nós tínhamos duas reuniões por semana, porque foi essa a deliberação da Comissão, as terças e quintas. Sr. Deputado João Paulo Correia, faz favor.
Sr. Presidente, em relação à verificação da matéria que pode ser considerada fora do âmbito da Comissão de Inquérito enviada pelo Dr. António Domingues, eu de facto, nós também subscrevemos na proposta da Mesa de Coordenadores fazerem essa conferência e essa verificação. Relativamente à proposta de suspensão dos trabalhos...
Significa que não quer receber já os documentos?
Sim, eu acho que é preferível, numa reunião de mesa e coordenadores, ser esse o primeiro momento de acesso aos documentos e conferenciarmos e verificarmos, de facto, se aquilo que o Sr. Presidente da Comissão entende que está fora do objeto, se está ou não está fora do objeto e, posteriormente, divulgar aquilo que nós consideramos em conjunto matéria dentro do objeto. Portanto, é essa a proposta que faço. Penso que é o entendimento também que levo que levo das intervenções anteriores, quer do PCP, quer do Bloco de Esquerda. Em relação à suspensão dos trabalhos, discordamos, tanto que na altura em que aguardávamos o acordo no Tribunal da Relação, isso até foi suscitado aqui numa reunião da Comissão de Inquérito e não mereceu concordância, portanto não me parece agora, parece-me agora menos oportuno a suspensão dos trabalhos. Em relação à interpretação que é feita pelo PSD e pelo CDS, do parecer sobre o requerimento ao requerimento do alargamento do objeto da Comissão de Inquérito. Em primeiro lugar, no nosso entender, a interpretação deve ser feita ao despacho do Sr. Presidente da Assembleia da República e não ao parecer da Auditora Jurídica. E, portanto, não temos dúvidas quanto ao parecer, menos dúvidas temos em relação ao despacho do Sr. Presidente da Assembleia da República. Esta Comissão de Inquérito tem um objeto delimitado. Desde o início, o PS e o CDS forçaram em vários momentos o alargamento do objeto desta Comissão de Inquérito. Em último esforço, fizeram através de um requerimento ao Sr. Presidente da Assembleia da República e, discordando do despacho do Sr. Presidente da República, no nosso entender, houve um excesso de considerações acerca da decisão do Sr. Presidente da Assembleia da República. O que é certo é que a Assembleia da República tem alternativas quanto ao escrutínio daquilo que é o processo de recapitalização da Caixa Geral de Depósitos. Recordando que, ainda recentemente, na Comissão de Orçamento e Finanças, foram ouvidos o Sr. Ministro das Finanças e o Dr. António Domingos relativamente a esse assunto. E poderão ser novamente chamados. Aliás, se o PSC e o CDS quiserem continuar a fazer diligências quanto à informação relacionada com o processo de recapitalização, podem muito bem chamar o Dr. Paulo Macedo e o Dr. Rui Valar à Comissão de Orçamento e Finanças, mas também digo já que, da parte do Grupo Parlamentar do PS, se o PSC e o CDS chamarem o Dr. Paulo Macedo ou o Dr. Rui Valar, que através de um requerimento a esta comissão de inquérito, a nossa posição é igual, não é por ser ao doutor António Domingos, ao Sr. Ministro das Finanças, se apresentarem um requerimento para ouvir o Dr. Paulo Macedo e o Dr. Rui Valar, nós tomamos a mesma posição, discordamos, porque no nosso entender está fora do objeto desta comissão de inquérito, tanto mais até que o processo de recapitalização está em curso, não está finalizado. Portanto, o processo de recapitalização tem um conjunto de diversos instrumentos, alguns já concretizados, outros ainda por concretizar. E, portanto, a ideia de que muitos tentam fechar de que o processo de recapitalização está realizado, não é verdade, ele está em curso. Em relação ao tempo desta comissão de inquérito, a comissão de inquérito tem 120 dias, em 120 dias realizou 14 audições, a Assembleia da República, o plenário, ou melhor, temos uma prorrogação por despacho do Sr. Presidente da Assembleia da República por mais de 60 dias e finalizará a comissão de inquérito. Sendo que neste momento há 4 audições propostas para se fazer, para se agendar, e no mínimo espera-se que mais 10 estejam na calha. E portanto, se no mínimo tivermos umas 14 em 60 dias, dá a média das audições que temos feito 2 por semana. Se de facto PS, PCP e Bloco de Esquerda decidirem usar os seus potestativos, então a Comissão de Inquérito fará mais de 14 audições, mas temos que programá-las dentro dos 60 dias. As audições potestativas existem no regimento, certamente para que ninguém possa dizer que propôs audições e elas foram boicotadas. Se todos os grupos parlamentares que aqui estão na Comissão de Inquérito têm direito a audições potestativas, ou seja, a sua vontade, o seu desejo para que se façam audições ou à personalidade A ou personalidade B, essa audição faz-se independentemente da vontade e do desejo dos restantes grupos parlamentares. E, portanto, aqui não existe qualquer tipo de boicote, como tentaram ventilar. Para finalizar, dizer que este tempo suplementar que foi atribuído pela Assembleia da República, no nosso entender, pela forma como a Comissão de Inquérito endossou para o Sr. Presidente da Assembleia da República e depois pela forma como o Sr. Presidente da República despachou, recai-nos no tempo suplementar que podia ir até 90 dias, mas os requerentes pediram 60 dias. Portanto, nós estamos numa altura e num momento em que esta Comissão de Inquérito já teve tempo suficiente para começar a produzir conclusões. Os portugueses e as pessoas que acompanham esta Comissão de Inquérito esperam por respostas e esperam por conclusões. É chegada a altura de começar a produzi-las, sendo sem prejuízo das audições que estão pelo caminho. Estamos certos que esta não é a comissão de inquérito que PSC e CDS estariam à espera, e daí a insistência do alargamento do objeto da comissão de inquérito. Mas, sendo a comissão de inquérito que tem sido, ela já tem factos que nos podem levar a conclusões. Não tem apresentado factos para aquelas audições que insistentemente PSC e CDS querem fazer à procura de encontrar manobras de diversão e momentos para atacar e fragilizar a Caixa de Depósitos, mais concretamente o processo de recapitalização. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Paulo Correia. Sr. Deputado, o que se faz deseja intervir de novo? Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, a primeira nota para lhe dizer que estou muito mais próximo da posição. Creio que foi também aquilo que o Sr. Deputado João Almeida também quis, no fundo, induzir, e eu ia brincar dizendo que estava mais próximo da nota da posição da esquerda do que do Deputado João Almeida, por uma razão. Eu não creio que deva ser nem cordato, nem justo até da nossa parte, colocar no Sr. Presidente da Comissão o ónus de decidir sobre a distribuição ou não dos documentos. Por isso, creio que aquilo que parece uma proposta mais consensualizada de ser os coordenadores com a mesa a analisar os documentos numa reunião que se fará, parece-me ser a melhor solução. Julgo até que era isso que o Sr. Deputado João Almeida Queria também indicar. E, portanto, é evidente que o PSD acompanha a posição dos outros grupos parlamentares e dispensa também a recepção dos documentos para que possamos ter essa reunião, que deve-se fazer com a maior brevidade possível. No mais, Sr. Presidente, eu há pouco sinalizava que iria fazer uma intervenção bem mais longa do que aquela que eu estava a contar, mas sinto mesmo a necessidade de o fazer em nome do grupo parlamentar do PSD. Desde o primeiro dia desta comissão de inquérito, nós, nesta comissão, quem a acompanhou diariamente, seja através da comunicação social, seja nas audições que foram vistas em direto pelos portugueses, não vale a pena nós procurarmos escamotear a realidade. O Partido Socialista, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português nunca quiseram que esta comissão de inquérito ocorresse. De resto, expressaram isso no voto em plenário, quando chumbaram a proposta da constituição desta comissão de inquérito, que é potestativa, imposta pela vontade de deputados do grupo parlamentar do PSD e do CDS, e comportaram-se desta forma durante toda a comissão de inquérito. Eu creio, Sr. Presidente, que é de uma ousadia muito acima da média grupos parlamentares que propõem ainda audições, ainda que ligeiras e poucas, venham dizer que a comissão de inquérito está em condições de produzir conclusões, apresentando eles próprios as conclusões que querem ver vertidas no relatório, dizendo que as únicas que não podem constar do relatório, e foi assim que colocaram hoje as coisas, e creio que isto é elucidativo da forma como nós temos já estar preparados para o relatório que aí vem, e digo isto pesando todas as palavras, porque os senhores deputados do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda apresentaram já as conclusões que querem ver no relatório. E foram anunciando. Só não podem estar a que os deputados do PSD e do CDS querem. Sr. Presidente, a verdade é só uma. Nunca, em nenhuma comissão parlamentar de inquérito, nenhum grupo parlamentar votou contra o requerimento de audição de fosse quem fosse por parte de outro grupo parlamentar. Nunca. É a primeira vez que acontece na história do Parlamento os grupos parlamentares numa comissão de inquérito impedirem os grupos parlamentares de requererem a audição e o depoimento de personalidades na comissão de inquérito. Mais, os grupos parlamentares do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português sabem...
Senhor Deputado,
sabem que o PSD levará até às últimas consequências e possibilidades legais que tem o apuramento da verdade sobre o que se passou na Caixa Geral de Depósitos. E sabem, por isso, que exerceremos os nossos direitos potestativos para ouvirmos todos aqueles que vamos querer ouvir. E o que é extraordinário é que, sabendo que faltam ouvir personalidades como o Dr. Francisco Bandeira, como o Dr. Armando Vara, ouvir as auditoras da Caixa Geral de Depósitos nos últimos 15 anos, os grupos parlamentares que compõem a maioria parlamentar que sustenta o Governo, Sr. Presidente, dizem que, independentemente do que vierem cá dizer as auditoras, do que vierem cá dizer estas personalidades, a Comissão de Inquérito pode já hoje tirar as suas conclusões. Das duas, uma. Ou têm muito receio daquilo que vier ainda a ser apurado por esta comissão de inquérito, ou então é um destratamento total da dignidade das comissões de inquéritos e do Parlamento. Senhor Presidente, nós queremos votar o nosso requerimento que apresentamos e passo desde já, porque já os outros fizeram, à apresentação do requerimento quanto ao pedido de audição do Dr. António Domingos, do Dr. Mário Centeno, e ao pedido de documentação quanto ao processo e ao plano de recapitalização. Vamos ser muito diretos ao ponto. A quando da constituição desta comissão de inquérito, o despacho do Sr. Presidente da Assembleia da República dizia, sustentado num parecer jurídico, que, grosso modo, não poderia o objeto desta comissão de inquérito ter o plano e o processo de recapitalização da Caixa Geral de Depósitos porque ele estava em curso. E não podia esta comissão de inquérito, isso querem que lhe diga, a meu ver bem, substituir-se ao Poder Executivo na opinião sobre esse plano de recapitalização, creio até que deste ponto de vista, tendo a concordar com o parecer jurídico, mas dizia também que não podia a Comissão de Inquérito avaliar atos futuros e, por isso, não podia escrutinar o processo e o plano de recapitalização. O Sr. Primeiro-Ministro e o Sr. Ministro das Finanças vangloriaram-se, atiraram os foguetes e apanharam as canas, dizendo que o processo de recapitalização tinha sido aprovado na Comissão Europeia e que, evidentemente, ao longo da sua aplicação, iria ser aplicado, mas ele estava concluído. Ora, concluído que está e aprovado que está o processo e o plano de recapitalização, o PSD requereu, juntamente com os deputados do CDS, os mesmos deputados que requereram prestativamente a Comissão de Inquérito, o alargamento deste objeto. Vem o Sr. Presidente da Assembleia da República, no despacho que exarou, dizer ele que não dá de barato que o processo de recapitalização e o plano de recapitalização estejam findos, contrariando até aquilo que foi as posições, como disse o Sr. Primeiro-Ministro e o Sr. Ministro das Finanças. Mas, mais do que isso, sustenta a sua decisão no parecer da Sra. Auditora Jurídica que ele requereu. E, Sr. Presidente, eu passo a citar. Sempre se dirá que o conhecimento do plano de reestruturação e recapitalização da Caixa Geral de Depósitos não é assunto que possa ser considerado estranho ao objeto da Comissão Parlamentar de Inquérito à Caixa Geral de Depósitos, dada a relativa abrangência do objeto de inquérito preliminar que tem por incumbência realizar. E acrescenta, e assim sendo, também não está tal Comissão de Inquérito à partida impedida de vir a obter das entidades competentes todas as informações necessárias à realização do inquérito, ainda que, para tanto, se revele necessário acionar os poderes próprios das autoridades judiciais. Qual das partes de um português tão claro, tão limpo e tão direto é que os seus deputados, os parlamentares do Partido Comunista, peço desculpa, do Bloco de Esquerda e do Partido Socialista, não perceberam? É que o Partido Comunista Português foi muito claro. É uma questão política. Votam contra porque acham que não deve cá estar. E toma-me a marivar para o que diz o parecer jurídico. É uma posição. Agora, quem sustentou durante toda esta comissão de inquérito e o curso de tempo que já lá vai, que, por força do argumento jurídico, exarado no despacho e no parecer jurídico da senhora doutora jurídica, a quando? Da primeira vez que foi suscitado. O plano de recapitalização não podia ser utilizado. Agora os pareceres jurídicos, Sr. Presidente, só servem quando lhes dão jeito. É à la carte. É este serve-me, este não serve. É da mesma pessoa, Sr. Presidente. A senhora doutora jurídica não mudou. Nem os seus deputados mudaram, são os mesmos. A questão é muito simples. Há uma tentativa de fecho desta comissão a martelo. A mata-cavalo, como se diz em bom português. Há uma tentativa de impedirem os portugueses de saberem o que aconteceu na Caixa Geral de Depósitos. E esta tentativa, Sr. Presidente, tem uma responsabilidade. É a responsabilidade da geringonça, é a responsabilidade da maioria de esquerda, que está feita, acordada e num complô claro para que a Comissão de Inquérito fez. Agora até, Sr. Presidente, veja lá, 4 dias por semana, corram lá as audições que nós vamos aprovar para ver se isto até ao final do mês de fevereiro está terminado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Hugo Soares. Mais alguma intervenção? Pois, se não há intervenção, estamos em condições de votar os requerimentos. E vamos votar os requerimentos. Os requerimentos que estão no PSD e do CDS, mas depois ainda temos a questão que foi suscitada também de não haver mais audições, que isso também exige... Faz favor, Sr. Deputado João Paulo Correia.
Sr. Presidente, é assim, vamos lá ver. Se nem sabes o que eu vou dizer, já dizes não, portanto, acho que me dá alguma legitimidade.
Deixe-me só dizer-lhe também com uma nota de humor, com a autoridade de quem diz coisas para o microfone que não deve, ou melhor, que diz coisas que não deve quando o microfone está ligado, não convém que os seus deputados, quando o microfone está ligado, se tratem por tu, que isto tem regras de funcionamento. Mas eu digo isto com autoridade, como todos sabem, porque às vezes não sei que o microfone está ligado e digo coisas que não devia.
Força do hábito. Sr. Presidente, nós tivemos uma reunião de mesa e coordenadores e nessa reunião de mesa e coordenadores tomámos algumas decisões que só podem ser validadas no plenário da Comissão de Inquérito. E, portanto, julgo que, até para dar alguma sequência e dar alguma legitimidade às reuniões da mesa e coordenadores, é que, em primeiro lugar, se ponha aqui para a Comissão deliberar aquilo que ficou assumido na reunião de mesa e coordenadores. E, seguidamente, que se dê lugar à votação do requerimento do PSD que entrou ontem ou antes de ontem e do requerimento do CDS que chegou uma hora antes de começar a reunião. Portanto, até por ordem cronológica, mas também para dar alguma legitimidade e verdade àquilo que se passou na reunião de mesa e coordenadores, acho que não oferece dúvidas, como é que tudo tem que ser este.
Ó, Sr. Deputado,
quando reunimos a mesa e coordenadores, ficar tudo suspenso porque assim pode
acontecer. Ó, Sr. Deputado, eu não questiono isso. O problema é que a reunião de mesa de coordenadores não toma decisões e, portanto, se for para fazer isso, eu não tenho rigorosamente nada contra. É preciso que me façam aqui uma proposta.
Entenda também a minha intervenção como uma proposta.
Porque as únicas propostas formais que eu tenho são as do PSD e do CDS. O resto é um entendimento que, é verdade, foi assumido pela maioria na reunião do mesa de coordenadores e que eu reitero, mas se eu não tenho uma proposta formal feita em reunião de comissão, não posso apreciá-la.
Muito bem, Sr. Presidente.
Entenda. Portanto, entenda também, claro, o meu ponto de vista.
Então, entenda a minha intervenção como uma proposta.
Muito bem. Sr. Deputado Miguel Tiago, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sobre o método, eu também julgo que ficou claro que há uma maioria nesta comissão que entende que não há necessidade de realizar mais audições. Mas eu tenho muitas dúvidas que se possa deliberar que a partir de agora não há mais audições. Portanto, é uma afirmação. É uma
Não, Estados, deixa o Sr. Deputado Miguel Tiago terminar.
Até ao último dia do funcionamento de uma comissão de inquérito, nada pode impedir um grupo parlamentar de apresentar ao Sr. Presidente um requerimento. Portanto, o PCP afirma que entende que estamos em condições de, a partir de agora, não agendar mais audições e passar à fase das conclusões. Esse é o entendimento do PCP. Mas dificilmente, eu julgo impossível, seria obrigar o Sr. Presidente a não aceitar mais requerimentos. Os requerimentos terão, da nossa parte, a partir de hoje, não há necessidade de mais audições daquelas que estão elencadas, sem prejuízo de, por exemplo, depois de realizadas as próximas quatro, poder surgir um novo facto que obrigue todos os grupos parlamentares a ponderar uma nova audição. Daquelas que estão elencadas, o PCP entende que não há necessidade de realizar aquelas audições e, portanto, julgamos que estamos em condições de passar à próxima fase dos trabalhos. Isso não pode é tolher o direito que um grupo parlamentar tem de apresentar um requerimento. Portanto, os grupos parlamentares PSD e CDS que têm o entendimento contrário a este que o PCP afirmou terão sempre o direito de apresentar os seus requerimentos, na minha opinião. E, portanto, eu julgo é que passaremos sempre à votação desses requerimentos. Da parte do PCP, aquilo que estamos a dizer é que não há mais acordo tácito e deferimento tácito de qualquer requerimento que entre nem agendamento de audições. Portanto, neste caso, teremos de votar estes e não votar que acabou o período de audições, porque eu julgo que essa figura seria muito, quer dizer, limitar o direito de um grupo parlamentar a apresentar um requerimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vê porque é que eu disse que eu precisava ter propostas para colocar à votação, porque senão não posso ser eu a substituir mais grupos parlamentares. Sr. Deputado João Almeida tinha pedido a palavra. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era a interpelação à mesa só para saber se neste momento... Não, mas a figura regimental é essa, não é uma intervenção. É para perguntar se o que está em causa são requerimentos que tinham entrado já do PSD, do CDS e um requerimento oral agora do PS, e se há alguma razão para que não sejam votados por ordem cronológica.
Pois, eu só lhe posso responder, Sr. Deputado, que aquilo que disse ao Sr. Deputado João Paulo Correia. Sr. Deputados, dão-me licença. Eu só posso repetir o que disse. Eu só posso colocar à discussão e votação os requerimentos que tenho, escritos ou orais. Há um entendimento sublinho, há um entendimento maioritário da Comissão que eu reproduzi no início da Comissão e que até referi, se bem me recordo, que o grupo parlamentar do PCP até disse que por ele não haveria mais audições e que estavam em condições de passar às conclusões, mas eu não me posso substituir aos grupos parlamentares e, portanto, eu tinha formalmente, escritos ou orais, dois requerimentos do CDS e do PSD. E, portanto, agora o Sr. Deputado João Paulo Correia formulou um outro requerimento e, portanto, a partir daí eu tenho outro requerimento aos seus deputados. É muito desagradável eu estar a tentar fazer-me ouvir os senhores deputados em conversas laterais. E, portanto, como eu dizia, eu sou muito formalista. Tinha duas propostas formais e tinha um entendimento claro, mas não vertido em proposta. A partir do momento em que o Sr. Deputado João Paulo Correia fez uma intervenção, há uma proposta. O Sr. Deputado João Paulo Correia tinha pedido a palavra. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Faz favor. Sr. Presidente, eu acho que daqui a pouco andamos a brincar à reunião de mesa e coordenadores, porque aquilo que ficou decidido na última reunião de mesa e coordenadores foi que as decisões tomadas maioritariamente nessa reunião justificaram esta reunião da Comissão de Inquérito. O Sr. Presidente disse, no final dessa reunião, que a reunião de mesa e coordenadores é um fórum que não tem poder deliberativo e que precisava de reunir o plenário da Comissão de Inquérito para validar as decisões da mesa e coordenadores. Chegados aqui, o pressuposto que eu tenho, e acho que é perfeitamente legítimo, é que a primeira decisão que tomemos diga respeito à reunião de mesa e coordenadores, porque foi essa reunião que justificou e proporcionou a reunião que estamos aqui a ter agora.
Eu não questiono, isso é um entendimento, como eu lhe disse, e o Sr. Deputado João Paulo Correia muito claramente sublinhou, eu chamei a atenção para que havia, de facto, um entendimento maioritário na reunião de coordenadores e de mesa, mas que a reunião de coordenadores e mesa não pode tomar decisões dessa natureza, digamos, é um fórum informal, passe a redundância. E, portanto, era aqui que a decisão tinha que ser tomada. Agora, a ordem pela qual os grupos parlamentares o farão, uma vez mais, os grupos parlamentares podem fazer como entenderem. Eu utilizei o critério que vos referi. Tinha propostas formais, entendi que as devia submeter, não tinha outra proposta formal que agora foi colocada à ordem, os senhores decidirão. Eu não posso substituir-me uma vez mais aos grupos parlamentares. Agora só lhes peço uma coisa, senhores deputados. Não tornem mais difícil aquilo que já é difícil. Não é fácil para mim este equilíbrio que tenho vindo a fazer ao longo deste tempo todo. E, sobretudo, é importante que uma comissão parlamentar desta natureza, que tem sido marcada por uma profunda acrimónia entre os grupos parlamentares, e eu recordo-me, digamos, se me permitem a expressão, avisos que fiz logo nas primeiras reuniões, eu acho que toda a gente tem direito a ter razão e a não ter, ou está convencido que tem ou não tem. Mas podemos fazer isto de uma forma politicamente viva, mas, digamos, também politicamente cordial. Sr. Deputado Miguel Tiago, faz favor.
Sr. Presidente, eu julgo que este plenário tem legitimidade para decidir da sua calendarização e, portanto, nós temos legitimidade para, no âmbito da proposta apresentada pelo Sr. Deputado João Paulo Correia, decidir um calendário indicativo. Esse calendário não pode, contudo, tolher a capacidade de um grupo parlamentar apresentar um requerimento a qualquer tempo. Pronto, de qualquer das formas, acho que temos condições para deliberar que o nosso calendário procederá às próximas audições nestes termos e depois entraremos numa fase para as conclusões. É claro que um grupo parlamentar pode, independentemente do resultado final desse requerimento, pode apresentar um requerimento a qualquer tempo. Nós podemos decidir um calendário da Comissão, mas não podemos dizer que o PCP não pode apresentar mais requerimentos. Portanto, eu julgo, enfim, não sei, acho que...
Bom,
podemos deliberar sobre um calendário dos trabalhos.
Certo, certo. Eu julgo, aos senhores deputados... Senhores deputados, eu já vos pedi, e é um favor que me faziam, não tornem mais complicado aquilo que já é manifestamente complicado. Senhor deputado, o que se faz, faz favor.
Senhor Presidente, obrigado. É de facto uma interpelação à mesa. Eu confesso a minha total ignorância sobre o que estamos a discutir. Eu não consigo perceber o que é que o Partido Socialista quer. Eu creio que a lógica normal é passarmos à votação dos requerimentos apresentados, sejam os requerimentos das audições do Partido Socialista, sejam os requerimentos das duas audições do Bloco de Esquerda, pela ordem que entenderem, para mim é manifestamente indiferente, confesso, do requerimento apresentado pelo PSD, pelo requerimento apresentado pelo CDS e pelo outro requerimento apresentado pelo PSD. Eu não vejo, com toda a franqueza, Sr. Presidente, eu sublinho as suas palavras, nós estamos a complicar alguma coisa que não, eu não... Ou há aqui algum artifício que eu não estou a conseguir perceber, sinceramente, ou então isto é muito simples.
Deputados, se me permitem, vou tentar encontrar aqui uma solução imaginativa para ultrapassarmos esta situação. Calma, calma. Ó, senhores deputados, quando eu digo uma solução imaginativa, é uma solução em que todos os grupos parlamentares se revejam, que é para ver se nós conseguimos avançar, se não continuamos a discutir estes assuntos. E, portanto, eu julgo Eu julgo que o Sr. Deputado Miguel Tiago colocou a questão em termos que me parecem bastante razoáveis. Ou seja, se houver uma deliberação genérica, dizendo basicamente o seguinte, não há mais audições a não ser as quatro que estão em cima da mesa e os putestativos. Isso, de alguma forma, autolimita aos grupos parlamentares, em função da evolução dos trabalhos, os próprios grupos parlamentares que têm uma vontade política de não permitir mais audições, autolimita-os excessivamente, porque pode acontecer nas audições que seja dito qualquer coisa, ou venha um documento qualquer que leve os próprios grupos parlamentares que têm uma perspectiva restritiva sobre o futuro do trabalho da Comissão, que diga não, esperem lá, além das quatro que ou o Sr. Deputado Hugo Soares, o Sr. Deputado João Galamba está de gravata. É uma coisa que não... e portanto, dizia eu, se nós tomarmos uma decisão genérica dessa natureza, os próprios grupos parlamentares do Bloco de Esquerda, do PCP e do PS, que têm uma visão limitativa, não é limitativa, uma visão menos abrangente, não quero ser ofensivo, dos trabalhos da Comissão, podem ser colocados perante uma audição das que requereram ou das potestativas, dizer, não senhor, em função disto eu quero ouvir fulano tal. Eu julgo que a questão política é clara. Os grupos parlamentares do Bloco de Esquerda, do PCP e do PS entendem que os trabalhos da Comissão se devem aproximar rapidamente do seu fim, que, por agora, e enfim, pelo que é antecipável, consideram que as quatro audições que querem fazer são as que justificam, e que entendem ao mesmo tempo que o grupo parlamentar do PSD e o grupo parlamentar do CDS não farão o uso que quiserem ou que não quiserem das diligências instrutórias entre as putas portativas a que têm direito. Portanto, este princípio político é claro. Agora, isto torna as coisas, acho eu, mais fáceis, que é o grupo parlamentar do PSD e do CDS apresentam propostas de audição. Os grupos parlamentares à minha esquerda reprovam-nas. Com base neste entendimento político claro, que eu julgo que não pode ser mais expresso mais claramente do que aquilo que eu fiz agora. O Sr. Deputado João Paulo Correia está à vontade com isto? Faz favor, Sr. Deputado.
Com essa geometria que o Sr. Presidente encontrou, sim.
Afinal, o Presidente serve para alguma coisa. Muito bem. Então, vamos ter como pano de fundo todas as decisões de requerimentos de audição de pessoas que vamos ouvir este pano de fundo, certo? Então, nessa lógica, vamos começar por votar, e eu aí meia culpa, o primeiro requerimento que foi apresentado é do Partido Socialista. Foi o requerimento... Ah, mas o Sr. Deputado quer pôr essa à votação? Muito bem. Então, o Sr. Deputado... Então, vamos... Não, é que o Sr. Deputado João Paulo Correia, na última reunião da coordenação... Senhores deputados, posso continuar ou não posso continuar? É que se não puder continuar, eu interrompo os trabalhos. Na última reunião de coordenadores e da mesa, o senhor deputado João Paulo Correia fez a entrega em mão de um requerimento para ouvir o professor Álvaro Nascimento e o professor António Garaleite. Eu já disse isso hoje na reunião. E, portanto, por ordem cronológica, primeiro o do Partido Socialista da audição destas duas pessoas, depois o do Partido, porque os outros do Bloco de Esquerda já foram aprovados, da audição do Presidente do Tribunal de Contas e do Inspector-Geral de Finanças, depois o do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, na sua totalidade, a audição do Ministro das Finanças, professor Mário Centeno, e do Dr. António Domingos, enfim, ex-presidente da Caixa, e o requerimento, presumo eu, dos documentos relativos ao plano de recapitalização. Já lá vamos. Depois, do grupo parlamentar, os dois do grupo parlamentar hoje entregues do CDS sobre a audição do Dr. Armando Vara e sobre o acesso aos mesmos documentos, basicamente, creio eu, que o PSD tinha suscitado. Entretanto, e face a este pano de fundo que eu tentei deixar claro, o grupo parlamentar do Partido Social Democrata suscita esta questão. Mas então, se não querem ouvir mais ninguém a não ser isto que está em cima da mesa, então eu quero que me digam o que é que fazem da lista que eu inicialmente tinha apresentado.
Já depois, quando foi combinado, lista.
Já apresentou? Pronto, então peço desculpa. Ah, sim, é a lista... Não, espera. É a lista... é a lista que foi inicialmente apresentada e que depois foi retomada no dia 20 de janeiro de 2017, que é a lista que tem o Dr. Carlos Costa, o professor Mário Centeno, o Dr. António Domingos, o professor Paz Ferreira, os diretores da Auditoria Interna, as duas consultoras Deloitte e McKinsey, os diretores de gestão de risco, diretores do Departamento Jurídico, o ex-presidente da Caixa de Depósitos, o Dr. José de Matos, o Dr. Nuno Fernandes Tomás, ex-vice-presidente da Caixa, o Dr. João, enfim, não sei se o doutor é engenheiro, mas paciência, João Oliveira Jorge, administrador CFO, o Dr. José Cabral dos Santos, administrador responsável pelo crédito especializado imobiliário, a Dra. Ana Cristina Sousa Leal, administradora do risco, a Dra. Maria João Carioca, administradora responsável pelo acompanhamento e recuperação de empresas, o Dr. António Francisco Bandeira, ex-vice-presidente da Caixa, o Dr. Armando Vara, ex-administrador da Caixa, o Dr. Jorge Cardoso, conselheiro delegado de crédito, a Comissão de Trabalhadores e o Sindicato dos Trabalhadores das Empresas do Grupo CGD. Esta é a proposta que inicialmente tinha sido apresentada pelo Grupo Parlamentar do PSD e que, na sequência da evolução dos trabalhos, de acordo com aquilo que se passou na reunião de coordenadores e de mesa, o Grupo Parlamentar do PSD retomou, meia culpa, mas eu às vezes já... Isto às vezes, de facto, não é mesmo fácil, eu peço-vos desculpa. Reapresentou no dia 20 de janeiro. Portanto, o primeiro a ser votado é este. Sr. Deputado João Almeida.
Era para solicitar, uma vez que esse requerimento tem várias personalidades de naturezas diferentes, que fosse votado um a um.
Eu não vou pôr.
Muito bem. Há algum óbice?
Vai votar de forma deficiente. Vai votar de forma deficiente.
Claro. Claro. Sr. Deputado Miguel Tiago, queria. Há algum óbice? Alguns grupos parlamentares colocam alguma questão? Então vamos votar. Portanto, vamos votar. Sr. Deputado Miguel Tiago, faz.
Não sei se é possível, mas já que o CDS requer a desagregação, se tem um sentido de voto genérico e só quer desagregar dois ou três, seria certamente mais. Era para apressar os trabalhos, da nossa parte não há nenhum problema. Eu até digo já como é que voto todos, se for preciso.
Sr. Deputado. Srs. Deputados. A questão é esta. O Grupo Parlamentar... Sr. Deputado João Almeida.
Sr. Presidente, isto não é brincadeira nenhuma. É que é assim, nós estamos perante, e eu tenho-me abstido de comentários excessivamente políticos, já os fiz, e portanto não há necessidade de estar sempre a fazer, estamos perante uma atitude que é política de três grupos parlamentares. Isso até tudo é política, não tem que se esconder. Já chega. Estão aqui constantemente, primeiro era a ver se não se votava. Agora era a ver se votava depressa. Agora é a ver se vota discretamente. Se querem, assumem-se. E em relação a cada uma das personalidades, votam claramente. E, portanto, o que eu quero é que o resultado de cada votação seja um resultado claro e que, em relação a cada entidade, haja uma votação clara. Para quem assume o voto, tenha a responsabilidade de depois responder por ele.
Sr. Deputado Moisés Ferreira, faz favor.
Sr. Presidente, eu, se calhar, o Sr. Deputado João Almeida ainda não tinha compreendido e por um bocado vai ficar clarificado, mas também para ficar em ata, enfim, ficar bem claro. O Bloco de Esquerda votará contra todos os pedidos de audição deste requerimento do PSD e do requerimento do CDS-PP, mas já o tínhamos dito anteriormente também.
Senhores deputados, então, vamos fazer o seguinte, para que não haja mais pequena dúvida, eu vou utilizar na Comissão exatamente a mesma regra que utilizamos no Plenário. No plenário, sempre que um grupo parlamentar pede a votação desagregada de qualquer iniciativa, ela é... Ok. Agradeço porque o senhor deputado Miguel Tiago, sendo geólogo, ainda há de acabar jurista emérito. Vamos votar separadamente, de acordo com o requerimento do CDS, a que o PSD presume da anuência. Começamos, e portanto seguiremos a ordem que aqui está. Senhor Governador do Banco de Portugal, Dr. Carlos Costa, quem vota a favor da audição? Quem vota contra? Não, ninguém se abstém? Rejeitada. Sr. Professor Mário Centeno, Ministro das Finanças, quem vota a favor? Quem vota contra? Rejeitada. Sr. Dr. António Domingos, Presidente de Missionário, enfim, já não é de Missionário nesta altura, ex-Presidente da Caixa de Depósitos. Dr. António Domingos, quem vota a favor? Quem vota contra? Reprovado. Professor Eduardo Paz Ferreira, Presidente da Comissão da Auditoria da Caixa de Depósitos, quem vota a favor? Quem vota contra? Rejeitado. diretores da auditoria interna, o que é que isso significa? Enfim, mas também agora não interessa. Senhor, quem vota a favor? Quem vota a favor? Quem vota contra? Rejeitado. A Deloitte, a consultora, quem vota a favor? Quem vota contra? Rejeitado. A McKinsey, a outra consultora, quem vota a favor? O senhor deputado, vou interpretar o facto do senhor deputado Miguel Tiago ter levantado a mão como uma reação mecânica. Quem vota contra? Rejeitado. Diretores de gestão de risco, quem vota a favor? Quem vota contra? Rejeitado. Diretores de departamento jurídico, quem vota a favor? Quem vota contra? Rejeitado. Ex-presidente, ex-CEO da Caixa de Depósitos, Dr. José de Matos, quem vota a favor? Quem vota contra? Rejeitado. Ex-vice-presidente, Dr. Nuno Fernandes Tomás, quem vota a favor? Quem vota contra? Rejeitado. Dr. João Oliveira Jorge, administrador responsável pela área financeira, CFO, portanto, quem vota a favor? Quem vota contra? Rejeitado. Dr. José Pedro Cabral dos Santos, administrador do crédito e da área imobiliária, quem vota a favor? Quem vota contra? Rejeitado. Dra. Ana Cristina Sousa Leal, administradora responsável pela área do risco, pela gestão de risco, quem vota a favor? Quem vota contra? Rejeitado. Dra. Maria João Carioca, administradora responsável pelo acompanhamento e recuperação de empresas, quem vota a favor? Quem vota contra? Rejeitado. Dr. Francisco Bandeira, ex-vice-presidente da Caixa de Depósitos, quem vota a favor? Quem vota contra? Rejeitado. Dr. Armando Vara, ex-administrador da Caixa de Depósitos, quem vota a favor? Quem vota contra? Rejeitado. Dr. Jorge Cardoso, do Conselho Alargado de Crédito, senhores deputados, Dr. Jorge Cardoso, Conselho Alargado de Crédito, quem vota a favor? Quem vota contra? Rejeitado. Comissão de Trabalhadores da Caixa de Depósitos, quem vota a favor? Quem vota contra? Rejeitado. Sindicatos Trabalhadores das Empresas do Grupo Caixa de Depósitos, quem vota a favor? Quem vota contra? Todas as propostas constantes do requerimento do Grupo Parlamentar do PSD foram reprovadas. Faz favor, Sr. Deputado Soares.
Sr. Presidente, gostaria que ficasse claro e que gostaria que o Sr. Presidente colocasse essa questão, se todos os deputados do Partido Socialista votaram em concordância com aquilo que foi a indicação do Grupo Parlamentar. Não é por mais nada, é apenas porque não muda a votação, não é o que faltava, é assim, não muda a votação porque é por maioria, mas é bom que os portugueses saibam, se todos os deputados, porque alguns deles em nenhuma votação se manifestaram, julgo que é importante saber se todos votaram em concordância.
Senhores deputados, eu, com franqueza, não teria suscitado a questão, mas a verdade é que, do ponto de vista estritamente jurídico, as deliberações da Comissão fazem-se por deputado e não por grupo parlamentar. E, portanto, eu vou assumir que os senhores deputados do grupo parlamentar do Partido Socialista votaram todos em consonância com aquilo que foi o voto anunciado pelo grupo parlamentar do Partido Socialista, certo? Está resolvida a questão. Agora, passamos, por ordem cronológica, à votação do requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que foi apresentado formalmente no decurso da última reunião de coordenadores e de mesa, para a audição do professor Álvaro Nascimento, antigo chairman da Caixa, e do doutor e do professor António Nogueira Leite, antigo vice-presidente ou administrador executivo, já não sei bem, com franqueza. Quem vota a favor da proposta apresentada pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista da audição destas duas pessoas? Portanto, não há votos contra. Está aprovado. Desta vez, votámos os dois ao mesmo tempo, para que não fiquem dúvidas. Portanto, estão aprovadas as audições do professor Álvaro Nascimento e do professor Nogueira Leite. Por unanimidade. A proposta seguinte do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata está prejudicada na parte relativa à audição de pessoas.
Percebo a... Isso. Isso não, Sr. Presidente, mas é que eram em âmbitos diferentes. Eu recordo-me bem, eu não queria sequer... Isso. Tal e qual.
algum, senhores deputados, algum óbice para não prolongarmos isto que votemos? Portanto, ficando claro que o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata requer a votação porque o âmbito em que foi solicitada a audição tem que ver com a recapitalização e, portanto, é num contexto ligeiramente diferente. Mas não comigo. Pode ser, mas se o Sr. Deputado Miguel Tiago, fazemos isso com todo o gosto, mas o Sr. Deputado Miguel Tiago é vice-presidente, vem para aqui e faz as instruções.
Presidente, isto era um à parte.
Eu sei. Então, vamos votar, Srs. Deputados. Srs. Deputados, votamos o requerimento do Grupo Parlamentar. Votamos o requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata no sentido de ouvir o Dr. António Domingos, ouvir o Sr. Professor Mário Centeno e aceder aos documentos do plano de recapitalização, do plano de reestruturação e tudo o resto que consta do requerimento que os deputados conhecem. Quem vota a favor desse requerimento? Quem vota contra esse requerimento? O requerimento do Grupo Parlamentar do PSD é reprovado, quer na parte da audição das duas pessoas não mencionadas, quer na parte do acesso aos documentos relativos à recapitalização e reestruturação da Caixa de Depósitos. Passamos agora à votação do requerimento, dos dois requerimentos. O Sr. Deputado deseja votá-los separadamente? Os dois requerimentos do CDS? Dr. Armando Vara, por um lado, acesso aos... Bem, eles se calhar estão prejudicados, mas enfim, eu já não quero fazer o caso Sbelli.
Mas não faz sentido votar uma audição de uma pessoa e um requerimento de documentos ao mesmo tempo.
Não, eu
acho que não faz sentido.
Não, mas o meu ponto era um bocadinho mais longe. Tendo em conta, nós acabámos de chumbar a audição, já chumbámos a audição do Dr. Armando Vara e acabámos de chumbar o pedido de documentos do Partido Social Democrata. Quer ainda assim insistir na votação...
O pedido de documentos não, porque a fundamentação é a mesma. Na audição do Dr. Armando Vara, sim, porque a fundamentação não é a mesma. No requerimento do PSD, o Dr. Armando Vara era chamado, como eram chamados outros ex-administradores da Caixa Geral de Depósitos, em função dos cargos exercidos na Caixa Geral de Depósitos, nós invocamos, porque nos parece incorreto, fechar uma comissão de inquérito sem ouvir uma pessoa que pediu para ser ouvido e que exerceu funções relevantes na Caixa.
Muito bem. Muito bem. Portanto, fica prejudicado, senhores deputados... Fica entendido que o CDS também entende, como eu, que está prejudicada a votação do requerimento sob a solicitação de documentos, que a fundamentação era a mesma apresentada no requerimento do Grupo Parlamentar do PSD. Tendo em conta que, de facto, o Grupo Parlamentar do CDS invoca fundamento diferente para a audição do Dr. Armando Vara, coloco à votação o requerimento de audição da pessoa em causa. Quem vota a favor do requerimento de audição do Dr. Armando Vara? Quem vota contra? O requerimento é chumbado. Estamos esclarecidos. O que significa que, neste momento, a Comissão tem 4 audições para fazer. Posso continuar ou não? Ah. Não podia ser uma interpelação à mesa, Sr. Tal dos Soares. E, portanto, estamos em condições de ouvir, por força das deliberações unânimes da Comissão, ouvir 4 pessoas. O Presidente do Tribunal de Contas e o Inspetor-Geral de Finanças, a propósito da questão das auditorias que foram feitas ao sistema, ao setor empresarial do Estado e que também incidem sobre a Caixa Geral de Depósitos, e ouvir as audições hoje determinadas do professor Álvaro Nascimento e do professor António Nogueira Leite. Certo? Estamos esclarecidos quanto a esse ponto. Sr. Deputado Hugo Soares, faz favor.
Sr. Presidente, para anunciar que o PSD apresentará na próxima reunião da Comissão requerimentos potestativos para a audição de personalidades no âmbito desta Comissão de Inquérito.
O Sr. Deputado João Almeida deseja...
Já o tinha anunciado na reunião de mesa e coordenadores e, portanto,
pois, mas, enfim, para que fique registado
agirá em conformidade dadas as votações de hoje.
Muito bem. O PSD tem direito a, como já vimos, o PSD tem direito a 8 diligências instrutórias potestativas, o CDS a 3, a 2, já gastou uma, e, portanto, temos que entenderem, não pode ser obstaculizado nem condicionado de alguma forma, e eu pessoalmente não tenho rigorosamente nada a ver com isso nas minhas funções de Presidente. Agora, vamos por partes. Significa que, tendo nós estas 4 audições... Tendo nós estas 4 audições pendentes, eu posso avançar com a marcação destas 4, que são as únicas que tenho em mãos.
Terça, quarta, quinta e sexta, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, já lá vamos. Calma. E, portanto, eu julgo que tenho feito um esforço sério para não me substituir aos grupos parlamentares. E julgo que, posso estar enganado, o entendimento dos grupos parlamentares não é, digamos, unânime nesta matéria. Na medida em que há quem, quando se fala em acelerar o número de audições, não se diz exatamente acelerar como. E o próprio Sr. Deputado João Paulo Correia, há pouco, até fazendo contas ao período de trabalho das comissões, disse que se nós ainda temos 60 dias e temos 14 audições para fazer, supostamente, 8 mais 2 mais 4, duas audições por semana eram suficientes para fazer isso. E, portanto, eu não me substituo aos grupos parlamentares. Essa decisão é dos grupos parlamentares. Julgo que pode haver, que haverá algum entendimento maioritário, creio eu, em que pode haver um acelerar dos trabalhos da comissão. Mas isso agora os grupos parlamentares é que me vão dizer como é que querem fazer. Sr. Deputado
Moisés Ferreira,
desculpa.
Obrigado, Sr. Presidente. Só para dizer que na minha primeira intervenção e quando propus a realização de mais audições por semana, fiz a proposta de 3 por semana, de passar a 3 por semana. Portanto, enfim, se todos os seres... Posso ter dito pelo menos 3 por semana, faço então a proposta de 3 por semana, 3 audições por semana.
Sr. Deputado João Paulo Correia.
Não nos opomos, concordamos, até porque o CDS e o PSC anunciaram que na próxima reunião apresentarão os agendamentos, os depoimentos putestativos e, portanto, já há margem para calendarizar para as semanas seguintes.
Muito bem. Então, eu julgo que construtivamente poderíamos fazer o seguinte. Eu tentaria já marcar de uma destas 4 que estão em cima da mesa, e de preferência começando pela ordem cronológica, julgo que não, se houver possibilidade, de acordo com a agenda das pessoas a ouvir, poderíamos começar pelo Presidente do Tribunal de Contas e pelo Inspetor-Geral de Finanças. E, portanto, eu tentaria já marcar para quinta-feira da semana que vem. E, portanto, deixaríamos para a outra semana as 3, julgo eu que pode ser, enfim, se a maioria julga que são 3, enfim... Acho que a questão está mais ou menos assumida. Porque isso permitir-nos-ia, na terça-feira, fazer a reunião de mesa e coordenadores para tratar daquele outro assunto que eu referi no início da reunião, e no fim da reunião, fazermos da mesa e coordenadores, fazermos uma reunião da comissão para que o Partido Socialista, o Partido Social Democrata e eventualmente o CDS pudessem apresentar formalmente os pedidos de audição. Quer dizer, em bom rigor não era preciso, podiam mandá-los, mas... Sr. Deputado, quer entregar na reunião da mesa? Na reunião da comissão ou quer fazer chegar?
Sr. Presidente, o grupo parlamentar do PSD vai analisar qual é, na sua estratégia do ponto de vista da comissão de inquérito, qual é a ordem que quer nas audições e depois fará chegar
o requerimento. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou marcar para terça-feira, às 3 da tarde, a reunião de mesa e de coordenadores. Se porventura, em função de desenvolvimentos que ocorram, houver necessidade de marcar uma reunião da própria comissão, marcaria a reunião a seguir à reunião da mesa e coordenadores. E tentaria marcar já para a quinta-feira da próxima semana ou o Presidente do Tribunal de Contas ou o Inspetor-Geral de Finanças, se nenhum deles puder, tentar o Professor Nogueira Leite e o Professor Álvaro Nascimento. Com uma limitação que eu pedia desde já que fosse tida em conta pela Comissão. Em missão parlamentar eu estarei fora entre quarta e sexta-feira da semana que vem. E, portanto, eu só poderei marcar reunião para quinta-feira se verificarem duas condições. Uma, se alguma das pessoas a ouvir puder ser ouvida. E, segundo, se algum dos senhores vice-presidentes tiver disponibilidade para me substituir na reunião de quinta-feira. Eu estarei, como digo, em missão parlamentar, na Assembleia Parlamentar da NATO. E, portanto, não estarei. O Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira estará disponível quinta-feira à hora do costume? Dia 9. Dia 9 às 6 da tarde. Ok. Eu posso assumir que a partir da outra semana, a semana que se inicia no dia 13 de janeiro, 13, exatamente, posso marcar reuniões à terça, quarta e quinta? Terça às 3 da tarde, quarta e quinta, depois do plenário? Muito bem. Fica assumido. Depois do plenário, não, às 6 da tarde. Se o plenário acabar depois das 6, fazemos reunião à mesma a partir das 6. Algum grupo parlamentar deseja suscitar mais alguma questão? Não sendo o caso, agradeço a presença de todos e até amanhã, se Deus quiser.